Senhores deputados, vamos só começar antes da morte, do diploma relativo à morte presumida, só pela distribuição das iniciativas legislativas. Temos uma primeira, que é uma proposta de lei 343/12, que é o Estatuto da Vítima. Eu pergunto aos senhores deputados a indicação, peço aos senhores deputados a indicação do relator. Deputado Jorge Acão, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, mas no entanto queria fazer um pedido, aceitando ficar como relator. Trata-se, todas as luzes, de uma transposição de uma diretiva comunitária. E eu sinceramente tenho algumas reservas quanto à suficiente extensão da tradução da transposição da referida diretiva. E o que eu queria pedir, se calhar nem era preciso pedir, mas enfim, era que os nossos serviços, na nota técnica, pudessem levar em especial consideração o cotejo entre a proposta de lei apresentada e a referida diretiva, para podermos ter um elemento de análise com suficiente objetividade.
Muito obrigado. Fica a sugestão feita aos serviços para esse efeito. E agora, o que eu lhe pedia, Sr. Deputado Jorge Lacão, é a apresentação de 2 a 8 dias, uma vez que está agendado para o plenário 26. Temos também a proposta de lei 345/12, que aprova o regime do Sistema de Informações da República Portuguesa. Sr. Deputado Jorge Lacão, da mesma forma? Muito bem, fica distribuído. Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
O Grupo Parlamentar do PCP entregou ontem um projeto de lei exatamente sobre a mesma matéria. Eu solicitava até por uma questão Não, pois não foi entregue, deu entrada ontem mesmo, portanto ainda sequer foi anunciado no plenário, provavelmente só hoje é que será anunciado e baixará a primeira comissão. Aquilo que eu solicitava era que fosse já distribuído ao mesmo senhor deputado relator para poder fazer o relatório sobre a mesma, porque é da mesma matéria.
Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Por mim nada a objetar em relação ao projeto do PCP quando chegar. Só queria também anunciar que o PS apresentará também um projeto de lei. Nessa altura não sei se é curial ser autor e relator também da matéria. E aí, quando baixar, ver-se-á, não é?
Muito bem. Fica então acordado dessa forma. Senhores deputados, vamos então ao diploma relativo à morte presumida, que é o ponto 6 da nossa agenda. Onde é que isso está? Não há propostas de alteração, pois não?
Sim,
Senhores deputados, os senhores deputados têm na vossa posse um mapa GPS em que temos o projeto de lei do PCP, uma proposta de substituição do PS, projeto de lei do Bloco de Esquerda e uma proposta de substituição do PSD, CDS, PP. Uma vez que é difícil fazer o cotejo de umas normas com as outras, se não houver outra sugestão, parece-me a mim que o ideal será votar cada um deles por ordem de entrada. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia me referir sobre isso, mas antes, talvez a título de interpelação, nós tínhamos suscitado uma questão, estávamos à espera que o Sr. Presidente levantasse relativamente à agenda, porque ontem tínhamos ficado de trazer para o dia de hoje aquele processo legislativo referente à cobertura jornalística das campanhas, e suscitámos isso e, portanto, Sr. Presidente, tínhamos ficado na expectativa que se pudesse aqui encontrar uma solução para o seu agendamento e ser tratado esse assunto.
O que eu estava à espera é que, uma vez que ontem adiámos porque havia a possibilidade de consenso, o que eu estava à espera é que os seus deputados, enfim, que estiveram envolvidos neste adiamento, me tivessem dito alguma coisa. Portanto, eu pergunto aos seus deputados qual é... Eu tenho um requerimento do Partido Socialista pedindo o agendamento para hoje. Para agora. Eu pergunto se é para agora, se é para mais tarde, se é para... Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, nós entendemos que, na linha das preocupações, aliás, manifestadas por todos até agora, que é a do atraso que este processo legislativo pode vir a ter, tornando irremediável qualquer hipótese de solução, que nós não deveríamos passar do dia de hoje sem abordar definitivamente o tema do processo legislativo. Como a agenda está muito cheia da parte da manhã, nós estamos totalmente empenhados em poder fazer uma sessão hoje sobre o tema, se necessário, prolongando a agenda ou criando uma nova reunião hoje à tarde, depois do plenário. É a nossa sugestão metodológica, mas o Sr. Presidente dirá.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que, enfim, da nossa parte, e tendo algum conhecimento sobre desenvolvimentos que ocorreram nesta matéria, quer dizer, que eu só tomei a posteriori porque estive numa delegação parlamentar durante a semana anterior, há alguns aspectos ainda que para nós são relevantes de serem vistos e serem analisados. Pelo que não exatamente neste momento, não foi possível, até por razões pessoais, ver antes da reunião. E por isso mesmo, quer dizer, acolhi a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão e, portanto, da nossa parte não há nenhum inconveniente que haja uma segunda reunião hoje, ou logo que seja possível, ou logo que o Sr. Presidente veja que haja condições para podermos abordar este assunto, e até lá tentaremos ver as questões que ainda consideramos estarem em cima da mesa para uma solução.
Não sei se há mais... Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas deixar este pedido, que era de que, caso haja ainda propostas de alteração relativamente aos textos que estão em cima da mesa, e sobretudo que haja propostas de alteração diferentes daquelas que já foram apresentadas, que se considere, obviamente, na organização dos trabalhos, algum tempo para elas poderem ser apreciadas. Para que os grupos parlamentares possam debruçar sobre elas, porque esta matéria obviamente exige que haja alguma reflexão sobre as propostas que são apresentadas, independentemente daquilo que é o trabalho que é feito por quem apresenta as propostas, é preciso que os outros grupos parlamentares também tenham condições para as apreciar devidamente e, portanto, deixava apenas essa necessidade de consideração do tempo suficiente para as propostas poderem ser apreciadas antes da sua própria votação na Comissão.
Sr. Deputado, Sr. Honório, faz favor.
Sr. Presidente, basicamente no mesmo sentido, em primeiro lugar, registar com alguma, enfim, surpresa esta continuidade de uma possibilidade de consenso entre propostas que são substancialmente diferentes em algumas matérias, entre a maioria e o PS, provavelmente, em todo o caso, enfim, os tempos do Bloco Central estão bastante avivados nos dias que correm. Em todo o caso, para além desta observação, o que eu gostaria mesmo de pedir era o mesmo que o Sr. Deputado João Oliveira já pediu, não nos ponham a fazer votações com acordos estabelecidos e pouco conhecidos, é bom que nós tenhamos tempo também para fazer a avaliação e a ponderação sobre as mesmas propostas.
Deputado Carlos Abel Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que concordo com a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão, do Deputado Telmo Correia, e dizer que em relação às preocupações do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, elas obviamente devem ser ponderadas, mas também eu faço um apelo, renovo um apelo que já fiz anteriormente, é que de facto o consenso, mesmo quando é necessário, nem sempre é possível e surge com a velocidade que nós todos desejaríamos e estamos neste momento à beira de uma situação em que a lei poderá ser aprovada e não vir pura e simplesmente a tempo, porque a lei, qualquer das propostas que venha a ser aprovada, entrará em vigor, ou terá de entrar em vigor, antes do decreto que marque a data das eleições. E, portanto, nós estamos mesmo num momento de grande urgência e extraordinária necessidade, como dizem os administrativistas. Muito obrigado.
Senhores deputados, teremos então uma reunião hoje imediatamente a seguir ao plenário. Se eventualmente houver propostas de alteração, faremos a reunião quinta-feira depois do plenário. Senhor deputado Jorge Agão.
Senhor Presidente, a dinâmica da reunião dirá, mas quer dizer, eu compreendo as soluções de adiamento quando as propostas base de alteração na especialidade são apresentadas, de facto, em cima da hora. Agora, quando estamos a tratar de alterações na especialidade, as propostas são, muitas vezes, objeto de adaptação no decurso do próprio debate e, por efeito, o próprio debate de apreciação. E isso é incontornável. De maneira que eu diria, vamos fazer a reunião à tarde, na expectativa de que as coisas possam desenvolver-se.
Muito bem, então, imediatamente a seguir ao plenário, teremos reunião da Comissão para discussão do projeto de lei relativo à cobertura jornalística das campanhas eleitorais. Senhores deputados, não há mais questão nenhuma. Senhor deputado Pita, mas... Vamos então ao projeto de lei relativo à morte presumida. Senhor deputado Pita, mas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para concordar com a Vossa Excelência quando diz que realmente é difícil tentar conectar aqui estas diversas quatro propostas que existem. E, portanto, aqui a fazer-se uma votação, por nós, poderia ser global em relação a cada proposta. Não me parece fácil estar a cindir aqui artigos ou coisa assim. No entanto, há aqui um facto novo, que é o seguinte, é que com as propostas de substituição que foram apresentadas, acaba por haver aqui uma certa aproximação das soluções para isto. Eu, talvez, a princípio não me parecia possível chegar a um texto comum, a um texto de substituição comum, mas agora, depois das propostas de substituição, já me parece mais viável que isso pudesse ser possível. Se houvesse disponibilidade para ainda se poder fazer, mesmo que informalmente um grupo pudesse tentar fazer uma redação única, julgo que isso seria positivo e que seria possível nesta fase em que estamos.
Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, este é daqueles raros momentos em que nós nos parece que estamos todos de acordo relativamente a um problema que o PCP trouxe para a Assembleia da República que importa resolver, e eu acho que estamos mesmo de acordo relativamente à existência do problema e à necessidade de o ultrapassar. O que nos divide, entre aspas, é a solução jurídica para resolver o problema. O PCP apresentou um projeto de lei que cria uma lei avulsa, um regime especial. Ainda hoje estamos convencidos que essa será a melhor solução. Sabemos que PSD e PS, no fundo, dividiram o projeto de lei do PCP mais ou menos a meio, optaram por uma tipo de solução, da justificação judicial a justificação judicial do óbito. O PS mexe na morte presumida no Código Civil, com alterações ao registro e ao Código Civil. Nós entendemos que a melhor solução, ainda do ponto de vista jurídico, seria esse regime avulso, salvaguardando estes dois aspectos. Que é o que o projeto de lei do PCP faz, quer a alteração por via do regime de justificação judicial do abuso, quer a alteração dos critérios da morte presumida, num regime especial, especificamente dirigido para aquelas situações concretas e estanque, sem mexer nem no Código de Registro, nem no Código do Civil. E, portanto, esta é a solução jurídica que nós achamos mais confortável. Mas, naturalmente, estamos disponíveis, porque queremos efetivamente resolver o problema, disponíveis para acompanhar outras soluções. Há aqui um apelo por parte da bancada do Partido Socialista que eu acho que é de considerar, não é? Tentar encontrar aqui soluções que nos permitam ficar todos nós sossegados relativamente à solução jurídica encontrada, e portanto nós estamos disponíveis para isso, mas também estamos disponíveis para votar aquilo que é a solução que a maioria PSD, CDS, PSP apresenta, não obstante suscitar-nos ainda algumas dúvidas quanto à efetiva resolução do problema. E disse, já.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, de facto, depois das audições e de ouvir ainda outras entidades que resolvemos consultar, mesmo não tendo sido ouvidas aqui em sede de comissão, o PSD concluiu, em conjunto com o CDS, que de facto existia um problema e que seria necessário resolvê-lo. O problema existia quer em relação aos prazos para reunir toda a investigação depois de acontecer o naufrágio, e por isso o PSD vem fazer uma alteração no sentido de fixar prazos obrigatórios para fazer esse tipo de investigação, e vem ainda aditar, porque percebemos quer pelas audições dos próprios pescadores, quer por consulta que fizemos junto das conservatórias, que a justificação judicial do óbito não resultava numa certidão de óbito. Os conservadores entendiam que não estava declarado a morte, a não ser que viesse do tribunal uma declaração de morte presumida. Parece-nos uma interpretação absolutamente desconfigurada com a lei que institui a justificação judicial de óbito. No entanto, para dirimir essa interpretação, nós entendemos acrescentar o número 4, onde se diz quais são os efeitos que produz o assento de óbito proveniente de uma justificação judicial de óbito que produz os mesmos efeitos que a morte, para obviar essa situação, porque percebemos que essa que era a entropia do sistema. As pessoas não tinham uma certidão de óbito, não podiam fazer os seus pedidos nem na Segurança Social, nem junto nos empréstimos de entidades bancárias, não tinham esse documento e, portanto, propusemos fazer esta instituição neste sentido, que penso que resolverá os problemas que aqui foram suscitados. Em relação ao texto comum, não temos nada a opor, sendo certo que há aqui algumas soluções que não são compatíveis, de fazerem alterações noutros diplomas que não no diploma em que o nosso faz, porque entendemos que não se deve fazer para já nenhuma alteração pontual na morte presumida, uma vez que é um instituto que já por várias vezes e em várias sedes, quer académicas, quer outras, foi dito que deveria ser revisto na sua totalidade, uma vez que é um instituto que está previsto para situações. É antigo, faz parte do nosso Código Civil há muitos anos. A evolução da sociedade, das novas tecnologias, da lei do divórcio, que entretanto também apareceu e que não havia quando a morte presumida foi pensada nestes moldes. Tudo isso faz com que não se pense ao PSD que a morte presumida deverá ser um instituto a pensar no seu todo e não fazer aqui pontualmente uma. E além disso, a justificação judicial de óbito, com as alterações propostas, resolverá o problema. Mas, de qualquer das formas, nós estamos a que saia desta comissão um texto de substituição comum a todos, sem qualquer, não nos opomos a isso.
Muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, depois da intervenção da deputada Paula Cardoso, resta-me pouco acrescentar, dizer que este é um dos casos em que, de facto, depois das audições, foi possível chegar à conclusão de que havia aqui um dissenso entre aquilo que é teoria e aquilo que é prática. Sempre disse e volto a dizer, do ponto de vista jurídico, as situações que efetivamente são as que estão subjacentes aos projetos que foram apresentados, à partida teriam o cabimento, seja no Código Civil, seja no Código de Registro Civil, ou seja, seja estando em causa uma situação de morte incerta, com desaparecimento, seja numa situação de morte certa, como é o caso dos naufrágios e remetendo-nos para o Código de Registro Civil. Todavia, a verdade é que, ouvidas as pessoas que vieram aqui a esta comissão e, naturalmente, feitas outras diligências no âmbito do esforço que foi empreendido por parte tanto do CDS como do PSD, falando com aqueles que trabalham diretamente nestas matérias, chegámos à conclusão que deveria, pelo menos, ser feito um esforço para resolver aquilo que nos pareceu mais óbvio, que tinha a ver exatamente com a questão dos prazos e não só com a maneira como a lei estava a ser interpretada, nomeadamente no que se refere à questão da justificação judicial do óbito, que nos levou a introduzir esta alteração, dizendo que o assento de óbito, que parece redundante, mas é redundante, isto a meu ver, do ponto de vista puramente jurídico, porque eu já achava que decorria da própria lei este efeito, mas cheguei à conclusão de que na prática isso não acontece e essa é a razão pela qual as demoras são aquilo que são, com obviamente todos os constrangimentos que provocam nos familiares, particularmente no caso dos pescadores, mas vai para além disso. Daí termos colocado o número 4, de que o assento de óbito referido no número anterior, que tem a ver com a justificação judicial, produz os mesmos efeitos que a morte. Dito isto, basicamente, introduzimos alterações apenas no Código de Registro Civil, o que nos permite até fazer com que o processo seja mais ágil, mais célere, não entrando no Código Civil, que nos remeteria para o Código de Processo Civil e para os prazos do Código de Processo Civil. E, portanto, neste caso, portanto, temos tanto prazos, e julgo que são prazos proporcionais, como também ficou aqui dito, seja no quadro do Ministério Público, que seja mesmo no quadro da Autoridade Marítima, e portanto indo ao encontro daquilo que são as preocupações que ficaram bastante claras a quando, seja da apresentação dos projetos, seja da audição das entidades. Eu aquilo que julgo que seria possível, mas naturalmente o CDS e o PSD não têm um projeto, mas julgo que aquilo que seria possível e até de saudar numa matéria desta importância seria esta comissão ter a possibilidade de aqui aprovar um texto conjunto, mas isso naturalmente que coloco à consideração dos restantes e, se assim não entenderem, também faremos o esforço para tentar acompanhar, enfim, dentro dos limites daquilo que eu acabei de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Há aqui duas concepções distintas de alteração do Instituto da Morte Presumida, não é? Agora, se houver aqui espaço de manobra para aproximar as duas posições, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que depois de tudo o que já se fez até agora, a melhor conclusão que se pode tirar é que esse trabalho poderia ser útil para tentar compatibilizar as resoluções que estão no Código Civil, no Código do Registro Civil e também no Código do Processo Civil. Porque dá a impressão que estas matérias ao longo dos anos foram tratadas por caminhos paralelos, mas não, que não se tocaram, não é? E, portanto, foram fazendo o caminho próprio. E não há aqui, às vezes, uma compatibilização. Eu chamo a atenção, nomeadamente, que quando se faz apelo à justificação judicial, e essa é a solução que está no Código de Processo Civil, no Código do Registro Civil, a justificação judicial tem que ser feita nos termos do Código do Processo Civil. E essa não se faz em menos de um ano nos tribunais. Não se faz em menos de um ano. E era um ano se os tribunais funcionassem escorreitamente. Porque implica éditos de 6 meses, implica que a justificação não pode produzir efeitos menos de 4 meses, etc. Há umas soluções que estão no Código do Processo Civil que tinham que ser aqui aplicadas a montante do Registro Civil. Portanto, se nós agora olharmos globalmente para Código Civil, Código de Registro Civil e Código do Processo Civil, talvez seja possível modernizar todo este sistema e encontrar uma solução compatível entre os grupos parlamentares e compatível no quadro legislativo para tirarmos uma solução que seja aceitável por todos e que resolva o problema das pessoas de uma forma célere, que é o que aqui a questão é a questão da celeridade e que isso não está ainda bem resolvido.
O Sr. Deputado Pita Ameixa renovou a sua proposta. Não sei se há alguma oposição, se os deputados aderem à constituição de um grupo de trabalho informal. Sobre esta matéria. E podemos agendar para a próxima quarta-feira. Entretanto, os seus deputados reunirão. Sr. Deputado Pita Ameixa será o elemento do Partido Socialista. Sr. Deputada Paula Cardoso, do PSD. Sr. Deputada Teresa Anjinho, do CDS. Sou deputado Jorge Machado do PCP, sou deputada Cecília Honório e depois indicará e a coordenadora será a sua deputada Paula Cardoso, como é normal nos grupos de trabalho. Será agendado para 2 a 8 dias. Senhores deputados, vamos retomar a agenda e temos agora ponto número 2. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 899/12 do PCP, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhores deputados. Este projeto de lei tem por origem o grupo parlamentar do PCP e esta iniciativa foi apresentada em maio de 2015. E, de uma forma simples, até porque não tem grande complexidade, o que está em causa é alterar a Lei 7 de 2007 em relação ao seu artigo 19, que é a lei que criou o cartão cidadão. Porquanto, se pretende instituir uma norma que já existia no anterior regime em relação ao BI, que se prende com o cartão ser, o cartão cidadão ter, ser vitalício para as pessoas que idade superior, igual ou superior a 65 anos. Existem motivos que permitem ou obrigam a alteração do cartão cidadão que estão previstos no artigo 26, mas de facto, se for pelo decurso ou pela validade do cartão, não justifica que ocorra nas pessoas com esta idade. Aliás, seguindo um pouco o regime que já existia. Assim sendo, e diretamente às conclusões, o que se pretende aqui é alterar o artigo 19 da lei, relativo ao prazo de validade do cartão cidadão e permitindo assim que o cartão cidadão relativo a cidadão que tenha mais de 65 anos de idade à data da sua emissão e tenha a validade vitalício, só tem que ser substituído pelos motivos constantes do artigo 26, com exceção da linha A. Faço o exposto. o parecer reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Acho bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Eu queria relembrar nesta questão, uma questão que eu aqui levantei e que tem a ver com a situação de discriminação das crianças adotadas cujo cartão de cidadão tem uma cruz antes do nome do progenitor. Não é? E eu acho que não vejo que ninguém discorde de uma proposta de alteração nesta iniciativa, ou mesmo de uma proposta de substituição que contemple que essa situação não seja considerada. Não, é uma questão legislativa. É administrativa, não é, porque eu já fiz os contactos com a administração e a administração respondeu que tinha que continuar a fazer dessa forma, não é? E, portanto, em termos legislativos, é só dizer que as questões de filiação não devem merecer a tal cruz que está contemplada na lei, não é? E, portanto, a própria Comissão pode apresentar um projeto de substituição a ser depois discutido na próxima reunião. E antes disso será distribuída. Estamos de acordo, os deputados, faremos dessa forma e na próxima reunião será apresentado. De qualquer forma, temos o relatório do senhor deputado. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativamente ao regime jurídico de acesso ao exercício da atividade seguradora e resseguradora. É um pedido da COFAP e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira de novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cá estamos de novo para outro tema. Conforme recordarão, o que estava em causa neste pedido de parecer que nos veio da COFAP prendia-se com a apreciação do novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade asseguradora e resseguradora, bem como os regimes processuais aplicáveis aos crimes do setor assegurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo uma diretiva de 25 de novembro de 2009. Chegou-nos em março de 2015, apenas para ser, obviamente, debatido naquilo que são as nossas competências próprias. Na altura foi atribuído ao Sr. Deputado Filipe de Brandão e, na sequência da não aprovação daquele relatório, fui, assim, incumbido desta tarefa. Em relação aos temas que têm a ver com a matéria da competência desta Comissão, há, de facto, e até seguindo um pouco a discussão que já tivemos aqui, três temas, pelo menos, que merecem uma reflexão e que eu faço verter para este parecer. Primeiro, em relação ao artigo 3º deste anexo, onde se dispõe, e dirijo-me diretamente à linha D do número 1, que, em relação ao Ministério Público, pode requerer de modo fundamentado à autoridade judiciária competente que autorize a solicitação à entidade prestadora de serviços de telecomunicações de rede fixa ou de rede móvel ou operador de serviços de internet, registro de contacto telefónico e transmissão dos dados existentes. O que está aqui mais tudo em causa é o acesso a um conjunto de dados, dados que em bom rigor são dados sensíveis, que têm a ver com direitos, liberdades e garantias e principalmente têm a ver com a forma como esse acesso se processa. Dado que, conforme está previsto neste diploma, a forma de autorização ou de permissão para este acesso passaria por um pedido fundamentado do Ministério Público, pedido esse que, apresentado ao respectivo juiz, se não fosse por parte dele objeto de uma decisão expressa no sentido desfavorável, ou até, na hipótese de nada ser dito, no passo de 48 horas, se considerar essa permissão concedida. A questão que se coloca quando se fala deste tema é que, de facto, Pergunto-se até que ponto é que não estamos em matéria da reserva do próprio juiz e até que ponto é que se pode considerar que é concedida verdadeiramente uma autorização quando ela supera por esta forma, diria, tácita. Isto levanta, de facto, algumas dúvidas de constitucionalidade em relação a esta norma. Claro que existe, conforme eu disse já da outra vez, não estamos exatamente a falar de matemática e dentro daquilo que é a boa fé intelectual pode sempre admitir como razoável que exista outra abordagem, nomeadamente quem entenda que apesar de tudo não deixa de haver um controle, o Ministério Público é uma entidade independente e em bom rigor que nada na lei diz que esse controle ou essa forma de controle tem que ser expressa, tenha que existir e baseia-se esta interpretação que vai contra a primeira no facto, aliás, de existir um conjunto de diplomas que prevê em soluções muitas, se não mesmo iguais a estas, que eu, aliás, refiro aqui no diploma. Ainda para mais, soluções que são elas mesmas relativamente recentes e que, portanto, nos levantam aqui algumas dúvidas sobre qual deverá ser a verdadeira interpretação a dar esta norma, sendo que nós temos aqui uma espécie de uma recente tradição, interpretação ou construção legislativa que vai num certo sentido. Também nos suscitou aqui ou pelo menos não me suscitou a mim, mas garantidamente suscitou aos seus deputados, porque já vimos isso da semana passada, a questão do regime do princípio da reformação de pejos, ou seja, o agravamento da situação jurídica do arguído quando estamos em face de um recurso que só foi interposto pela defesa. A questão é que, se considerarmos isto como abrangido pelo conjunto de garantias de defesa que são extensíveis do processo penal para o processo de contornação, nós teríamos necessariamente que considerar que desta forma estaria a lei a incorrer numa inconstitucionalidade ao dispor desta forma. A verdade é que também aqui existem outras teses essas que não são exatamente peregrinas, que apesar de tudo consideram que o direito contra o nacional é um direito autónomo e, sendo autónomo, não é exatamente igual ao direito penal, sob pena não justificar essa autonomia. E há quem entenda até que o que seria inconstitucional era exatamente o contrário. E para reforço dessa argumentação, que aqui vem expendida no próprio relatório, invoca-se também aqui regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras, que são também eles relativamente recentes, ou objeto de alteração relativamente recente, em que se prevê, de facto, regimes que são muito similares, se não mesmo iguais a este, levantando depois aqui uma outra questão, que eu acho uma questão de segunda importância, mas também deve merecer a nossa reflexão, que é um pouco também a coerência do sistema, em que se atribui a umas entidades um tipo de competências mais alargado, digamos assim, e outras mais restrito, perdendo aqui o sistema de controle alguma coerência. Dito isto, e nesta diversidade que existe e que aqui é assumida, sendo que não há manifestação da opinião do próprio relator, entendemos que este relatório está em condições regimentais de ser remetido para a COFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há intervenções. O deputado Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator. E manifestar, de facto, que só a proximidade do final da legislatura é que justificará algum tipo de comportamentos por parte, nomeadamente, da maioria. Porquanto, se os Srs. Deputados estarão recordados, o parecer que foi reprovado a semana passada concluía que dificilmente esta proposta de lei escaparia a um juízo de inconstitucionalidade se alguma vez fosse submetida a este crivo. Ora, da leitura deste parecer, eu concluo que foi substituído o advérbio de modo por um verbo intransitivo, se calhar é inconstitucional. Só que nem sequer concluído esses termos, porque vamos à conclusão do relatório e apenas concluímos que ele está em condições de ser devolvido à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças pede-nos um parecer e nós concluímos que devemos devolver um relatório sem nada opinarmos na parte conclusiva, que é obviamente a parte em que expressamos a opinião desta Comissão. Mas se saúdo o Sr. Deputado Relator por ter seguido a explanação do parecer que foi reprovado e nessa medida ter aludido às eventuais inconstitucionalidades que padeceria, que, aliás, reitero, dificilmente escaparia a um juízo de inconstitucionalidade, obviamente poderia escapar, mas não posso deixar de referir que, nos termos em que pretende sustentar a conformidade constitucional, manifestamente não tem razão, com a agravante de induzir em erro quem não seja jurista, e eu recomendaria que esta comissão enviasse para a COFAP, considerando-os que, manifestamente, à luz do direito, são insustentáveis. Porque o princípio da reserva de juiz, todos concordarão, não quer dizer que os juízes devam viver numa reserva. Quer dizer que há atos que a lei, que a Constituição, reserva para um juiz de direito. E, portanto, quando o senhor deputado refere que há a intervenção de um magistrado do Ministério Público, manifestamente estamos a falar de uma argumentação estranha ao princípio da reserva de juiz. E quando se refere, escreve-se que o controle jurisdicional de direitos e interesses realmente protegidos tenha de ser feito de forma expressa, não, que a Constituição não o refere. O fundamental é que tal controle exista e, portanto, pode até nem suceder, tem é que existir. Ora, a darmos como assente este tipo de entendimento, poderíamos dizer que qualquer homicida tem direito a ser julgado por um juiz, mas se o juiz não proferir despacho de recebimento de acusação no prazo de 48 horas, pode ser julgado pelo vizinho. Manifestamente, penso que ninguém sustentaria um entendimento desta natureza e, portanto, eu tive o cuidado de invocar jurisprudência do Tribunal Constitucional no parecer que foi reprovado e eu queria dizer que é inequívoco que o Tribunal Constitucional entende que o princípio da reserva de juiz não exige que o juiz tenha a única palavra, mas exige que o juiz tenha a última palavra. E, portanto, num caso como nesta proposta de lei, em que essa intervenção do juiz é precludida no prazo de 48 horas, manifestamente esse princípio é postergado e, portanto, a inconstitucionalidade é manifesta. Por outro lado, o senhor deputado relator faz uma alusão a uma lei que manifestamente nada tem a ver com isto e pode induzir em erro, induzirá seguramente em erro quem ler, quando invoca como precedente a Lei 101/2001, que é, como se sabe, a lei que tutela as ações encobertas. Ora, nas ações encobertas não estamos num campo como este de postergação ou de afetação de metadados ou de dados sensíveis ou de direitos terceiros. A Lei 101/2001, e convido todos os senhores deputados a lê-la, tem apenas 6 artigos, portanto lê-se uma penada, tem apenas um propósito: isentar de responsabilidade penal os funcionários de investigação criminal ou terceiros sob a direção da Polícia Judiciária que intervenham em ações encobertas. E, portanto, manifestamente, é totalmente espúrio esta argumentação, senhor deputado. Não legitima qualquer intervenção do agente encoberto de recolha de prova proibida. Portanto, se um agente encoberto tiver acesso a metadados, não pode sequer invocá-los no processo. A única coisa que esta lei determina é que ele não será criminalmente punido se tiver intervindo na prática dos crimes, aliás, particularmente graves, em que está envolvido. E, finalmente, há uma questão que, Sr. Deputado, penso que só por lapso é que terá, e com o devido respeito, e apelando ao seu sentido de humor proverbial, mas seguramente só por lapso terá invocado. É que, do ponto de vista constitucional, invocar o argumento, que, aliás, se permite qualificar, não menos relevante, que é o da coerência do sistema, para dizer que se há outras leis que eventualmente sejam constitucionais, não é o facto desta, por ser igual, estaria prejudicada, senhor deputado. Este argumento é que manifestamente não pode invocar. Nós estamos a falar do plano de vista da conformidade constitucional. Portanto, dizer que se há regime idêntico noutras entidades reguladoras e, portanto, a esses argumentos se juntaria esta, deve ter o mesmo regime que está aplicado aos outros, senhor deputado, não posso subscrever. Constitucionalmente posso mesmo dizer que é um argumento imprestável, o argumento imprestável da coerência do sistema para justificar desconformidades constitucionais e, portanto, Sr. Deputado, não iremos acompanhá-lo, porque também não surpreenderá, creio, mas manifestamente o que eu recomendaria, Sr. Presidente, é na medida em que nos foi solicitado um parecer, é que haja pelo menos uma conclusão e que não há conclusão, não seja apenas dizer que este relatório pode ser devolvido, porque isso não é conclusão alguma e não vai ao encontro daquilo que nos foi solicitado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão é, de facto, a continuação de uma discussão que já anteriormente foi tida e que E em que o PCP manifestou a sua posição, de resto acompanhando o relatório que foi apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e havia alguma expectativa, de facto, relativamente à forma como o parecer daria tradução àquilo que foi a posição assumida pelas bancadas da coligação. E a verdade é que o parecer não frustrou as expectativas. De facto, a surpresa é absoluta. A surpresa é absoluta e, há de facto, para além das questões que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão já referiu, que suscita, no mínimo, alguma incompreensão relativamente aos argumentos que são utilizados, há duas questões que eu gostava de sublinhar a propósito desta questão. E uma delas tem que ver com um aspecto que é estruturante do ponto de vista do ordenamento jurídico. É que os ilícitos de mera ordenação social são ilícitos de mera ordenação social e não ilícitos criminais, porque o bem jurídico em causa reveste-se de menor gravidade. E considerar-se que as exigências de garantias relativamente à intrusão na vida privada dos cidadãos podem ser mais diminuídas quando se trata de bens jurídicos de menor gravidade a serem violados, é, no mínimo, uma difícil ponderação de aceitar. Considerar-se que a intrusão na esfera privada, a obtenção de elementos que bulem diretamente com a esfera privada dos cidadãos, pode dispensar determinadas garantias em ilícitos de mera ordenação social que não são dispensadas no âmbito do ilícito criminal, é uma ponderação muito difícil de fazer, mas que é a que resulta desta apreciação que é feita neste parecer. Em segundo lugar, considerar-se como suficiente a intervenção do Ministério Público, onde há reserva de juízo e onde há necessariamente a intervenção, uma intervenção de decisão do juiz de instrução criminal, é um segundo argumento muito difícil de compreender. De resto, ainda mais difícil de compreender quando se trata de ilícitos, ilícitos que põem em causa bens jurídicos de menor gravidade do que aqueles que são protegidos pelo direito penal, e que, exigindo a reserva de juiz, nós não poderemos considerar que a dispensam quando se trata de ilícitos de menor gravidade e quando, precisamente, na ponderação que o artigo 18 da Constituição obriga a fazer para a compressão de direitos, liberdades e garantias, essa compressão essa ponderação aparece mais desequilibrada a favor da reserva de intimidade e da vida privada, que é aquilo que está em causa com a obtenção destes elementos que estamos a tratar. E, portanto, para além daquilo que já foi dito, julgo que estes dois elementos tornam ainda de mais difícil compreensão e aceitação o parecer que nos é proposto e, portanto, obviamente que mantemos a apreciação que tínhamos feito na última reunião com a apresentação da primeira versão do parecer e julgamos de resto que não é bom que questões desta gravidade e desta natureza sejam ponderadas desta forma, sobretudo com referência a anteriores opções legislativas que, sendo erradas, não nos podem conduzir a um juízo de menor erro quando elas são repetidas.
Muito obrigado. Ficaram bem expressas as opiniões contrárias. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões que foram colocadas, mas também ia partilhar com os senhores deputados o seguinte. Salvo melhor opinião, a competência do relator é para relatar. Ninguém pediu a minha opinião sobre nada. Pediram que fizesse um relato. E o relato é uma abordagem do âmbito das competências da Comissão de como é que podia ser olhado este diploma. E, portanto, aqui eu não estou a relatar a minha opinião nem a favor nem contra. Estou a dizer aquilo que me parecem serem as várias abordagens possíveis do problema e não existe opinião do relator. Ademais, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, não há aqui dois relatórios iguais em que só se mudou aqui uma coisa ou outra. O Sr. Deputado foi absolutamente perentório, é inequívoco, é flagrante. Pronto, e, portanto, como eu entendo que não é tão inequívoco e tão flagrante, até porque, aliás, e não era e eu cá estava,
curiosamente. Quem cá estava garantidamente nessa altura não era eu. Se podia ser um dos seus deputados, eu é que não. Quando foram construídas soluções relativas que são iguais a estas, é legítimo que se levante para quem está a fazer um relatório que levanta a questão. Aliás, se é que se pode tirar alguma coisa implícita disto, e permita uma confissão, é que o próprio relator também quer, desta forma, dizer é preciso fazer alguma coisa sobre esse sistema, sobre a coerência do sistema e sobre a coerência das respostas. Temos de fazer alguma coisa. Se verificamos, se concluímos, e as dúvidas do deputado são fundadas, não são inventadas, se concluímos, nós temos de encontrar aqui uma solução, não é repetindo o erro, garantidamente, mas uma solução que tenha alguma coerência. Repensemos isto no futuro. Agora, eu não estou a tomar posição a favor nem contra. Entendo é que no relatório devo refletir as várias abordagens. E é isso que eu faço. Agora, eu não estou em condições, deve ser excesso de humildade ou arrogância a menos, de dizer assim, isto é inconstitucional. Como também entendo, não estou em condições de dizer, isto não é inconstitucional. Porque eu próprio também tenho dúvidas. Portanto, como relator, eu peço desculpa da humildade, mas eu não vim aqui relatar a minha opinião, que a minha opinião não foi pedida, ou pelo menos eu não a quis dar. Eu relatei as várias abordagens possíveis e nenhum uma delas é, na minha opinião, um insulto à inteligência jurídica das pessoas, tanto mais que algumas delas até foram sufragadas noutra sede ou noutros diplomas. É isto e só isto. Desse ponto de vista, o PSD está pronto para votar o documento nos termos em que ele se encontra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Está contra. PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votos da maioria. Portanto, foi aprovado. Senhores deputados, temos agora o ponto 4, que é a apreciação e votação.
Posso? Apenas para, nos termos regimentais, nomeadamente do artigo 137, número 4 do regimento, que o meu parecer seja anexo a este parecer, quando for devolvido à COFAP, como declaração política. Muito obrigado.
Muito bem, assim faremos nos termos regimentais. Temos então agora o ponto 4, a apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de segurança interna. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado.
Permite-me antecipadamente, Sr. Presidente, desculpa.
Sr. Deputado Carlos Machado,
sobre este ponto, Sr. Presidente. A questão é esta: este relatório, cuja fidedignidade não se põe em causa, naturalmente que será objetivo, assertivo naquilo que diz, mas chegou-nos ontem às 8:30 da noite. É um relatório com 44 páginas que tem muitos dados detalhados e aquilo que eu pedia, Sr. Presidente, uma vez que não houve tempo para analisar com a minúcia suficiente o que aqui está, é que o relatório fosse votado na próxima reunião da Comissão, na próxima quarta-feira.
Tendo sido regimentalmente pedido o parecer, vamos adiá-lo para a próxima reunião, 2 ou 8 dias. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, é regimentalmente admissível e, portanto, adiado será. Eu queria apenas penitenciar-me pela hora tardia que ele foi enviado, mas precisamente teve em atenção dotar esta comissão a tempo deste relatório, porque também, uma vez que ele será adiado para a próxima semana, também não posso deixar de registar que eu quis apresentá-lo hoje para poder ser votado no próprio dia em que irá ser discutido no plenário, mas registar que se vai ser adiado também será o primeiro RASI que eu tenho memória em que não houve intervenção da Sra. Ministra da Administração Interna e do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que vem sempre à primeira comissão apresentá-lo. Portanto, a menos que sejam apresentados na própria manhã, mas de qualquer maneira o relatório está apresentado e está em condições de ser votado. Muito obrigado.
Muito bem. Temos agora o ponto 5, a apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça. E Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Sr. Presidente, era para colocar à consideração de Vossa Excelência a possibilidade de anteciparmos a discussão do ponto 7, designadamente na parte em que fala na Lei de Bases da Proteção Civil, dado que o Sr. Deputado Paulo Ribeiro tem um compromisso inadiável e é ele o deputado relator desta matéria.
Quer dizer o seu compromisso? Quer dizer o seu compromisso?
Eu vou lá.
Thank you. Senhores Deputados, este fim de legislatura tem sempre este problema. Vamos então à discussão na especialidade do projeto, da proposta de lei 319/12, que procede à segunda alteração à lei de bases da proteção civil. Vamos proceder à votação. Eu pergunto se algum dos seus deputados pretende cindir normas. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho alguns artigos que votarei a favor e outros que colherão a nossa abstenção. Não sei se quer que enuncie por atacado, não é muito elegante. Não é contra, é abstenção. São mais as abstenções. Não sei se quer que indique... Eu vou indicar os votos favoráveis, então, quando entender. É. Artigo 8º, 14º, 16º, 17º, 35º, 42º, 45º, 46º, 42º, 45º, 46º. O 59, 60, 46A, 48A, 49A, 50, 59A, os demais são abstenções.
Não sei se há outro, deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só muito rapidamente dar conta que o que se procurou-se aqui fazer nesta proposta de alteração apresentada pelas bancadas da maioria e pela bancada do Partido Socialista, dar uma maior coerência à lei de bases e suscito-me esta intervenção, no fundo, de alguma forma, uma apresentação sucinta do trabalho que fizemos e como vamos votar primeiras propostas de alteração, dizer à Sra. Deputada Cecília Honório que o artigo 16 tem uma proposta de alteração. Eu presumo que a Sra. Deputada estava a referir à PPL. Mas o artigo 16 tem uma proposta e o 46A também. Terminei, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Sra. Leonório.
Sr. Presidente, eu estava a tentar economizar esta discussão, enfim, mas nesse sentido, Sr. Deputado, levanta a questão, eu até fico um pouco, enfim, estranho um pouco esta oscilação de propostas apresentadas nos últimos tempos, não é? Porque nós já tivemos entidade, já tivemos o membro do governo responsável pela pasta. Depois voltamos, recuperamos a ideia da entidade responsável pela área da proteção civil. Eu penso que estas propostas têm sido amplamente acordadas, mas talvez nos possa dizer, por acaso, eu vou-me abster também nestes artigos, portanto, quando fiz esta votação, sabia que estava a fazer a votação das propostas de substituição, de alteração, mas já agora que quero conversar um pouco sobre isso, explique-nos lá estas oscilações entre os membros ou responsáveis pela entidade ou do governo e o que é que justificou esta vossa oscilação.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos votar. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro.
Vou procurar, de uma forma simples, explicar. Quando falamos, quer no artigo 13, quer no artigo 16, na questão da entidade, nós estamos a falar em artigos que têm, no fundo, os princípios da organização do sistema de proteção civil. E aí não se definem competências, diz, e a entidade é geral. Quando vamos ao artigo 34, onde já estamos a falar do membro do governo com responsabilidade, aí sim é atribuída a competência para a prática do ato e é a possibilidade de ser atribuída ao governo, ao membro do governo, com essa competência e com a possibilidade de o delegar. No fundo, é uma questão de construção jurídica e de harmonização de soluções.
Deputada Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que o Partido Socialista subscreveu estas propostas de alteração na medida em que repõe no sistema o equilíbrio relativamente ao patamar político distrital que faltava no sistema e que provocou desequilíbrios ao longo desde as últimas alterações. O sistema tem três níveis políticos, o municipal, o distrital e o nacional, e manifestamente havia aqui uma falha no patamar distrital, que procurou colmatar-se agora, atribuindo ao membro do governo, com a área da proteção civil, a responsabilidade de assumir ele o patamar distrital, ou seja, tomando ele as decisões do patamar distrital, ou querendo, podendo delegar noutra entidade. E, portanto, era este equilíbrio que se procurou, ao mesmo tempo que, ao nível operacional, terá também a necessidade de posteriores alterações à lei do Sistema Integrado de Operações, Proteção e Socorro. Portanto, procurou-se aqui fazer o equilíbrio daquilo que é a lei de bases, que tem que assenta num sistema com bons princípios, mas que depois as pequenas soluções não podem criar aqui estas disfuncionalidades. Portanto, aquilo que efetivamente se fez foi repor o patamar, a política, a autoridade política distrital, que efetivamente criou constrangimentos visíveis na operacionalidade do sistema ao longo destes últimos anos. E nesse sentido nós colaboramos, propusemos, aceitámos, enfim, participámos neste processo de alteração e votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, Srs. Deputados, à semelhança do que fez a Sra. Deputada Cecília Honório, damos como adquiridas as propostas de alteração e fazemos a votação partindo daí. Portanto, relativamente às normas indicadas pela Sra. Deputada Cecília Honório, que são os artigos 8, 14, 16, 17, 35, 42, 45, 46, 46A, 48A, 49A, 50, 51, 59A, 60. São estes? E o? E o sexto preambular? São estes, não é, Sra. Deputada? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis de todas as forças políticas, portanto, estes aprovados por unanimidade. Agora votaremos os restantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PSD, CDS, PS. O PCP apresentará oportunamente a sua votação. O que quer dizer que foi aprovado. Portanto, senhores deputados, regressando ao ponto quinto, não sei se há alguma intervenção antes de eu anunciar o ponto quinto, e que tem a ver com o relatório anual do Sr. Provedor de Justiça, relativo a 2014. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com a brevidade possível. Trata-se do relatório anual de atividades relativo a 2014, integrado por dois anexos, o Mecanismo Nacional de Prevenção e o anexo referente às tomadas de posição. A apreciação do relatório, como todos sabemos, encontra-se já agendado para 2 de julho e, essencialmente, o relatório situa a atividade do Sr. Procurador de Justiça em 3 planos. No plano internacional, enquanto promotor e garante dos direitos humanos, depois, no plano inscrito no seio das Nações Unidas, enquanto Instituto Nacional de Direitos Humanos, e ainda no plano do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O relatório é composto por 200 páginas e encontra-se devidamente estruturado, com uma mensagem, uma menção relativamente à atividade do seu provedor de justiça na apreciação das queixas, um ponto relativo à instituição, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, a questão das relações internacionais, a gestão de recursos, as publicações e comunicações, índices, abreviaturas e depois as tomadas de posição com 288 páginas. Dá-se nota apenas neste, de algumas tomadas de posição e de alguns aspectos da atividade do seu Procurador de Justiça, que reflete a sua multidimensionalidade substantiva na defesa dos direitos fundamentais perante a atividade dos poderes públicos, sobretudo no plano da fiscalização da atividade materialmente administrativa. Foram abertos 8.526 procedimentos, sendo 2.413 por queixa escrita, 401 por queixa verbal e 5.704 por queixa via eletrónica e 8 por iniciativa do seu provedor. Refere-se que foram indeferidas liminarmente 1.815 queixas, foram recebidas 1.026 exposições, objeto de arquivamento liminar, sendo que algumas 74 eram anónimas. O número total de queixosos foi de 15.444, sendo 14.953 pessoas singulares e 491 pessoas coletivas. Foram arquivados e rearquivados 8.114 procedimentos, sendo que desses 5.810 correspondem a procedimentos abertos em 2014 e 2.300 a procedimentos anteriores a 2013 e 4 a procedimentos reabertos e rearquivados em 2014. Evidencia-se que 26% dos procedimentos foram resolvidos no primeiro mês, 56% nos 3 primeiros meses e 76% nos 6 primeiros meses. Em 31 de 12 de 2014, data a que se reporta o relatório, encontravam-se pendentes 3.167 procedimentos, dos quais 2.718 correspondem a procedimentos abertos em 2014, 10 a procedimentos reabertos em 2014 e 439 a procedimentos anteriores a 2014. Dá-se nota de que os assuntos mais versados nos procedimentos foram questões da Segurança Social, 1929, Emprego Público, 999, Fiscalidade, 946 e Administração da Justiça, 832. Na página 3, existem notas de 4, a quarta nota à 12ª nota, onde se dá conta, em termos comparativos, das oscilações relativamente ao decréscimo ou aumento das queixas por matérias. Os procedimentos em que a entidade visada é a Administração Central ou as entidades independentes diminuíram 1%. Verifica-se um aumento de 2% na Administração Indireta e Autónoma e 1% na Administração Local. Quanto à Administração Regional da Região Autónoma da Madeira, registou-se uma descida de 62 para 60 procedimentos. Na Região Autónoma dos Açores, um aumento do número de procedimentos de 36 em 2013 para 47 em 2014. Quanto à distribuição das queixas por Ministério, mantém-se a primazia do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, com 1.855 queixas, depois seguido do Ministério das Finanças, com 1.103 queixas. O Ministério da Educação e Ciência aparece em terceiro lugar, com 610 queixas. Quanto à distribuição de queixas por municípios, Lisboa lidera com 127 procedimentos, seguido de Cascais, com 26 procedimentos, Sintra, 23 e Funchal, com 21. O Sr. Provedor formulou 8 recomendações, 21 sugestões, 24 chamadas de atenção e 24 tomadas de posição de não provimento de queixa. Quanto à primeira comissão, dá-se nota de algumas matérias respeitantes ao acesso à unidade temática relativa ao direito à justiça e à segurança. O Sr. Provedor de Justiça, do total dos procedimentos abertos, 8.526, dá-se nota de que 1.719, mais de 20%, diziam respeito aos direitos à justiça e à segurança. Desses, 599, 7%, incidiram em atrasos judiciais e 456 a assuntos rodoviários. Quanto aos atrasos judiciais, 318 queixas visaram os tribunais judiciais, 72 os tribunais administrativos e fiscais, e 22 os serviços do Ministério Público, incluindo os diabos. Também se refere que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes foi visado em 293 procedimentos, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em 80. As questões mais problemáticas reportam-se à cobrança do imposto único de circulação pela autoridade tributária e o problema da dificuldade no cancelamento das matrículas no Instituto da Mobilidade e dos Transportes. O problema das demoras do Instituto na emissão e renovação das cartas de condução, as contraordenações rodoviárias resultantes das infrações ocorridas em infraestruturas rodoviárias, onde era devido o pagamento de portagem. A fiscalização do estacionamento indevido também. Quanto à matéria da Administração da Justiça, o relatório evidencia que, aos atrasos judiciais, que todos os anos motivam centenas de queixas ao Operador da Justiça, vieram somar-se novos problemas resultantes da transferência de processos para as novas comarcas e dos problemas verificados na plataforma Sítios. Também se dá nota que a crise económica repercutiu-se nas queixas sobre o sistema judiciário, seja o número de solicitações relativas a processos executivos, penhora dos salários, seja nos pedidos sobre a demora no pagamento das pensões de alimentos, seja ainda no número de queixas relativas ao acesso ao direito. O relatório destaca as 150 queixas visando atividades dos agentes de execução, 73 queixas sobre demora verificada na concessão do benefício pedido ao abrigo do regime de acesso ao direito e aos tribunais e visando o Instituto de Segurança Social. Dá-se nota de que o Sr. Procurador de Justiça interveio em 47 casos, que respeitantes a crianças e jovens em perigo, e máxima no caso do incumprimento de acordos sobre a regulação de responsabilidades parentais. Quanto às matérias do registro e notariado, registaram-se 49 procedimentos em que foi visado o Instituto de Registros e Notariado. Mais de metade das queixas, em número de 55, referem-se a questões registrais e apenas 9 a atos notariais. Foram ainda recebidas 25 queixas sobre cartões de cidadão. Eu julgo, Sr. Presidente, que talvez me valha a pena determos-nos um pouco mais sobre esta matéria, uma vez que o Sr. Presidente há um bocadinho falou justamente nessa questão, e eu penso que esta matéria deverá ser apenas recordada, porque poderá ser importante para a resolução da questão que suscitou. Eu apenas queria dar nota que o relatório, primacialmente, evidencia que na página 181 dá nota de, faz uma chamada de atenção no âmbito do procedimento Q7635/13 ao Instituto de Registro e Notariado, no sentido de garantir a compatibilidade, no âmbito da adoção plena, das disposições que regulam a emissão do cartão de cidadão com o segredo de identidade garantida pelo artigo 1985 do Código Civil. Vale a pena, não vou demorar-me, evidentemente, que não é aqui tempo, mas considerar esta situação, uma vez que a questão reporta-se, ou está reportada a páginas 181 e 182, com a tomada de posição da Provedoria de Justiça, onde se deu nota na queixa que ao abrigo do princípio de que a identidade do adotante não pode ser revelada aos pais naturais do adotado, salvo declaração expressa em contrário daquilo. Pois bem, nota-se que a informação deverá ser sigilosa, encontra-se acessível, em regra, através de cada uma das respectivas bases de dados, a quem já for detentor dos números de cartões de cidadão. A criança adotada plenamente mantém-se nas identificações civil, fiscal e da segurança social, e ainda enquanto utente dos serviços de saúde. Esta matéria foi objeto a solicitação do Sr. Presidente ou do Conselho Diretivo do Instituto de Registro e Notariado, de uma pronúncia do respectivo Conselho Consultivo, que concluiu que era necessário alterar a Lei 7 de 2007, de 5 de Fevereiro, que prevê quanto à criação e emissão do cartão de cidadão, mediante o aditamento do número 5, respectivo ao artigo 17º, tendo sido até proposta uma redação que aqui consta. Portanto, era apenas dar nota, uma vez que esta matéria foi especificadamente aqui tratada e poderá ajudar à resolução da questão. Dos 1.719 procedimentos abertos na unidade temática relativa ao direito à justiça e à segurança, 1.413 foram concluídos. Apenas um foi sumariamente fechado, em 608 situações foi possível a reparação da ilegalidade ou da injustiça afetadas, em 122 casos foi feito o encaminhamento dos queixosos, foram formuladas 24 chamadas de atenção, em 517 procedimentos concluiu-se pela improcedência das queixas e verificou-se a desistência da queixa expressa ou tacitamente em 141 procedimentos. Foi feita ainda uma recomendação sobre a competência das câmaras municipais para instruir contornações rodoviárias e aplicar coimas por estacionamento irregular, cuja entidade visada foi a Câmara Municipal de Oliveira das Ameias. O senhor Provedor de Justiça recomendou que fosse dado cumprimento ao disposto número 1 do artigo 169 do Código, mas dá-se nota ainda que a recomendação não foi acatada pela autarquia, que alegou, entre outros argumentos, o poder regulamentar autónomo municipal. Sobre a questão da fiscalização da constitucionalidade e da análise respeitante queixas, respeitantes a direitos, liberdades e garantias, direitos dos estrangeiros e assuntos penitenciários. O relatório registra a manutenção da tendência de diminuição do número de queixas sobre nacionalidade, menos 32%, de 228 para 154 queixas, o direito dos estrangeiros, menos 22%, de 176 para 138 queixas, com movimento inverso, número de queixas relativas a assuntos penitenciários, mais 13%, de 173 para 195 queixas. O número de queixas visando uma iniciativa em sede de fiscalização da constitucionalidade continua elevado, embora com ligeira diminuição face ao ano anterior, de 75 para 71 queixas. Em sede de fiscalização, sucessiva da constitucionalidade, foram formulados 4 pedidos pelo Sr. Provedor de Justiça ou pela Provedoria ao Tribunal Constitucional. Dá-se nota apenas, muito sumariamente, essas queixas. Uma, em relação ao Orçamento de Estado para 2014, no que respeita a reduções remuneratórias dos trabalhadores das empresas de capital maioritariamente público e recálculo ou redução de pensões de sobrevivência. Como estaremos recordados, o Tribunal considerou prejudicado o pedido relativo às reduções remuneratórias por ter declarado com força obrigatória geral todas as normas do artigo 33º e declarou em constitucionalidade com força obrigatória geral das normas sobre a redução das despesas de sobrevivência. Depois, um segundo pedido relativo à Lei 13 de 2013 e 21 de maio, na redação dada pelo Decreto-Lei 133 de 2012, na parte em que exigia aos cidadãos portugueses rendimento social de inserção, período mínimo de residência em território nacional e na parte aplicável aos membros do agregado familiar do requerente que igualmente possuíssem na nacionalidade portuguesa. Este pedido de fiscalização foi declarado já em 2015 com força obrigatória geral em constitucionalidade das normas. Em relação à Lei 75 de 2014, que reiterou a solução prevista no Orçamento de Estado para 2014 quanto à redução remuneratória dos trabalhadores de empresas de capital maioritariamente público, em 31 de 12 de 2014, mantinha-se e presume que se mantém a situação pendente. Assim como presume que se mantém a situação pendente e mantinha-se em 31 de 12 de 2014, a questão relativa à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na parte respeitante à outorga por membro do Governo dos acordos coletivos de empregador público no âmbito da administração autárquica. Dá-se nota de que as linhas da criança, do cidadão idoso e do cidadão com deficiência, relativamente ao cidadão idoso, o número de chamadas foi de 3.139, uma descida relativamente a 2013, em que se registaram 3.184 chamadas. A maioria dos pedidos refere-se a questões na área da saúde, seguidos dos maus-tratos, 209. O número de chamadas recebidas na linha da criança foi de 701, representa uma subida de cerca de 20%, o principal motivo de contacto estará relacionado com o exercício de responsabilidades parentais. E quanto à linha do cidadão com deficiência, registrou uma diminuição do número de chamadas, de 645 para 586. O principal motivo de contacto prende-se quanto aos cidadãos com deficiência com a necessidade de obtenção de informação sobre legislação e obrigações familiares. Quanto à atividade do Sr. Provedor de Justiça enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção, foram realizadas 19 visitas, sobretudo relativamente a situações de detenção e de prisão preventiva, a locais de detenção, das 4, 7, com participação pessoal do Sr. Provedor de Justiça. Em consequência desta situação, em síntese, propõe-se que esta Comissão, considere que o relatório anual da atividade do Sr. Procurador de Justiça, relativo a 2014, se encontra em condições de ser discutido em plenário, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 239 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado João Lobo já terminou a apresentação do seu relatório. Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado João Lobo por mais uma vez nos apresentar um relatório tão importante e com a sua excelência habitual e dizer que muitas vezes, enfim, muitas vezes por ser um relatório longo não desperta a curiosidade que deveria despertar, mas queria dizer que acho que este relatório tão bem feito mostra de ano para ano, e o deputado João Lobo tem-se oferecido generosamente todos os anos para fazer este relatório, tem uma importância muito grande a vários níveis. É que eu entendo que o relatório de atividades do Procurador de Justiça é dos relatórios que mais nos permite mergulhar não apenas nos números, mas nas circunstâncias concretas e naquilo que preocupa as pessoas no seu dia-a-dia. E é um relatório absolutamente fundamental. E a importância do Procurador de Justiça, de resto, foi há pouco tempo sublinhada no seu aniversário na sala do Senado da Assembleia da República com outros Procuradores de Justiça de outros países. E a deputada aqui deu-nos conta de questões que têm a ver com as circunstâncias que estamos a atravessar, absolutamente fundamentais. Porque quais são os aspectos que relevam deste relatório? Questões que têm a ver com a segurança social, questões que têm a ver com a fiscalidade, com o emprego, com a justiça, nomeadamente com os efeitos que teve o Sítios, com as prestações sociais, com os ministérios correspondentes, com os direitos, liberdades e garantias, com a fiscalização da constitucionalidade, com a importância fundamental que teve o provedor de justiça na questão, por exemplo, do rendimento social de inserção, que seria perdido pelo simples facto de um cidadão emigrar, não só violando a liberdade dele emigrar, mas muitas vezes nas circunstâncias em que estamos a viver, emigrar porque não tem outra opção. E, portanto, a importância que o Provedor de Justiça teve nessa possibilidade que a Constituição lhe dá de também ser o guarda das leis, e depois as questões que são aqui tratadas, mas que o relatório nos permite ver em concreto o que é que se passa com os idosos que apelam ao Provedor de Justiça, com as crianças, com os deficientes. E um ponto muito importante, que eu penso que este Provedor de Justiça, que este Provedor de Justiça tem dado imensa importância, que é a vigilância do sistema prisional. Porque este Provedor de Justiça, de facto, tem tido um papel muito importante nas visitas que faz constantemente ao sistema prisional. E devo dizer que nós devemos aqui na primeira comissão, penso eu, passar a mensagem da percepção que os cidadãos têm de que o provedor de justiça de facto é o defensor do povo. E houve um episódio que me comoveu particularmente neste ano que passou, e permitam que partilhe com quem não tenha, enfim, dado com ele na comunicação social, que foi um cidadão que, não percebendo, não tendo, enfim, conhecimentos de direito, estava numa situação de pobreza absoluta e em riscos de ver penhorada a sua casa. E ouviu falar no direito de resistência, não sabendo exatamente o que é que significaria o direito de resistência. E foi em lágrimas ter com o Provedor de Justiça perguntar se podia invocar o direito de resistência para não poder, para poder resistir a ver serem penhorados os seus bens, para poder, num equilíbrio, enfim, de circunstâncias, entre ser penhorados os seus bens e alimentar os seus filhos, poder alimentar os seus filhos. E o Provedor de Justiça pôde dar o enquadramento jurídico correto a essa situação e ajudar essa pessoa. E, portanto, eu acho que há uma percepção por parte dos cidadãos que está, de facto, ali um órgão fundamental que é o defensor do povo. E estes relatórios são importantíssimos. Eu queria agradecer penhoradamente, penso que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de todos, ao deputado João Lobo por todos os anos fazer este relatório, e acho que este relatório deveria, enfim, ser sublinhado com uma força particularmente especial. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Isabel Moreira. Deputada Serena, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido, a reconhecer o rigor com que mais uma vez o Sr. Deputado João Lobo levou a fundo esta tarefa que não é fácil, e reconhecer a qualidade do seu trabalho relativamente a um relatório que é de uma enorme importância, farão a sua discussão daqui a muito pouco tempo, mas que é bem também, como a Sra. Deputada Isabel Moreira já aqui disse, um retrato dos tempos que vivemos. E eu penso que é bastante exaustivo nesse retrato, com os aspectos que reincidem de ano para ano, muitas vezes com o escavar e o agravamento de alguns dos problemas detectados. E, portanto, as palavras são no sentido de o saudar e, ao mesmo tempo, de reconhecer a importância que tem este mesmo relatório.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, exatamente no mesmo sentido, ou seja, para sublinhar e saudar o rigor e a seriedade da apresentação do relatório. Estes relatórios são, de facto, bastante extensos. Normalmente são sempre discutidos com exaustão e também com igual seriedade nesta comissão. Julgo que o facto de, aliás, estes relatórios serem sempre debatidos em plenário, infelizmente tenho tido a oportunidade de o fazer ao longo destes 4 anos, dá nota exatamente da sua importância, porque, como tenho realçado, realmente é por via do relatório do Provedor de Justiça que nós conseguimos perceber aquilo que são as debilidades estruturais do Estado como um todo, ou seja, já não discutindo pasta a pasta, mas na verdade naquilo que é a visão da totalidade do Estado, principalmente, particularmente importante, porque o enfoque é exatamente o cidadão e a forma como o cidadão sente essas ditas entropias do sistema que por vezes passam ao lado daqueles que são os principais titulares das pastas, razão pela qual também é sempre tão importante perceber o número de recomendações que são enviadas por parte da Provedoria aos vários ministérios e de que forma é que elas são ou não são atendidas, sendo que ao longo dos anos a verdade é que tudo tem apontado exatamente no sentido do reconhecimento da importância dessas recomendações, sendo que normalmente dentro das possibilidades são atendidos. E portanto, dito isto, renovar aquilo que foram as minhas saudações pela seriedade e julgo que o relatório será discutido em plenário na próxima... Exatamente, dia 2 de julho, e portanto aí teremos a oportunidade de esmiuçar aquilo que foram os argumentos já aqui desenvolvidos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há tempo. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Sr. Presidente, eu serei brevíssimo. É só para agradecer, mas há agradecimento ao Sr. Deputado Isabel Moreira, no fundo à bancada do Partido Socialista, à bancada do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Ciro Honório, à Sra. Deputada Teresa Anjinho, à bancada do CDS-PP, e agradecer porque julgo que assim prestamos um bom serviço público, é isso que nos move a todos. Eu tive o trabalho sério de ler as 488 páginas, mas há um trabalho que eu devo reconhecer, que é a assessoria da minha bancada, que foi fundamental para a elaboração do relatório. Portanto, é assim que eu funciono, e lembrar o seguinte, o Sr. Provedor de Justiça escreveu na página 10 da sua mensagem o seguinte: é hoje que o momento aceite que os territórios típicos dos poderes do Estado há interstícios cada vez mais vastos, para os quais o próprio Estado, enquanto polo agregador da comunidade, tem de encontrar resposta no seu quadro institucional. É neste território que emerge deste relatório, que também a nós nos toca, e por isso eu o estudei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Nunca é demais realçar o papel importantíssimo do Provedor de Justiça. Eu próprio recebo muitas queixas de cidadãos relativamente à atuação do Estado. E, por norma, reencaminho para o Provedor de Justiça. E, por norma, o cidadão responde-me dizendo que o Estado não resolve nada, que não vale a pena ir ao Provedor de Justiça. Eu insisto. E depois recebo, por fim, mensagens desses cidadãos a dizer que os problemas deles foram resolvidos. Muitos deles, e a maioria dos cidadãos hoje, ainda não sabem o que é o direito de resistência, não é? Que é um direito constitucional. Por isso, a divulgação cada vez maior do papel do Provedor de Justiça na sociedade portuguesa é importante e é decisivo para a defesa dos direitos dos cidadãos, principalmente os mais desfavorecidos. Srs. Deputados, voltamos então agora às discussões e votação na especialidade das iniciativas. Ah, temos é que votar o parecer. Sr. Deputado João Lobo, vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. Temos agora a proposta de lei 325/12, relativa à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infrações. Srs. Deputados, não sei se algum dos Srs. Deputados pretende a separação. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Repetindo o enunciado de ontem, Sr. Presidente, o artigo 279.
Srs. Deputados, vamos votar então em primeiro lugar o artigo 279. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda e votos favoráveis das restantes forças políticas. Votamos então todas as restantes normas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 318/12, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal. E eu pergunto de novo se há pedidos de separação. Sr. Deputado Jorge Lacão,
obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei é uma proposta de lei institucionalmente necessária e pela qual o Partido Socialista se bateu ao longo desta legislatura perante a chamada resistência passiva da Sra. Ministra da Justiça, nomeadamente, que considerava desnecessária a sua apresentação. Costuma dizer-se que água mole em pedra dura tanto dá até que fura, e é no final da legislatura que finalmente a proposta apareceu. Ocorre, no entanto, que a circunstância de ter aparecido à tarde e a más horas veio acompanhada dos seus próprios defeitos genéticos, ou seja, esta proposta não cumpriu as exigências da lei-quadro relativamente às orientações de política criminal. Não deu aso, por isso, aos trabalhos preparatórios que a própria lei-quadro prevê, como sejam a apresentação de relatórios prévios em tempo adequado, que possam ser apreciados nesta comissão, em função dos quais se pudesse ter feito uma avaliação conscienciosa da experiência anterior e, a partir daí, sim, estarmos em condições de poder avaliar criticamente as orientações para o futuro. Em relação ao futuro, dá-se ainda esta situação paradoxal de se estabelecer uma lei para um biénio que vai todo ele ocorrer já no quadro da próxima legislatura, portanto no quadro de um processo de legitimação democrática diferente da atual legislatura. Tudo isto leva a uma conclusão inevitável, porque consideramos que a essência desta lei é de facto necessária para o bom cumprimento da Constituição e do ordenamento jurídico, mas, por outro lado, porque achamos que ela está cheia de deficiências congénitas no seu processo de elaboração e de apresentação, não temos outro remédio que não seja manifestarmos, através da abstenção, a impossibilidade de desenvolvermos um trabalho crítico, sustentado e devidamente identificado em critérios objetivos para as definições materiais que ela contempla. Por isso, Sr. Presidente, fica aqui a justificação para todos os artigos, que é o Partido Socialista abster-se-á em todos eles.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, eu se calhar vou ter de pedir artigo a artigo a votação.
Faremos artigo a artigo?
É?
Com certeza. Okay. Sr. Deputado Cecília Honório, artigo 1º, 2º, podemos juntá-los? É? É? É mesmo a 1. Senhores deputados, vamos então votar. Artigo 1º. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. E favoráveis, obviamente, da maioria, portanto, aprovado. Artigo 2º. Quem vota contra? Senhor deputado Silvano.
Paz, Sr. Presidente, nós vamos votar contra a linha A do artigo 2º, abstendo-nos nas demais alíneas desse mesmo artigo.
O PS tem abstenção em todo ele e o PSD e o CDSPP votarão a favor. Portanto, é essa a votação do artigo 2º. Agora, artigo 3º. Quem vota contra? Sr. deputado Silvano.
Sr. Presidente, nós votaremos contra a linha A do artigo 3º e a favor nas demais alíneas.
Muito bem. O Partido Socialista abster-se-á. Votos favoráveis do PSD e do CDS. Artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis da maioria. Artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis da maioria. Artigo 6º, quem vota contra, quem se abstém, PS, Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Pois é, eu sei. Artigo 7º, quem vota contra, quem se abstém, PS, Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Artigo 8º, quem vota contra, quem se abstém, abstenção só do PS. Artigo, e votos favoráveis dos restantes. Artigo 9º, quem vota contra, Bloco de Esquerda, quem se abstém, PS, votos favoráveis da maioria. Artigo 10º, quem vota contra, deputado Cílio Honório.
Sr. Presidente, nós votaremos a favor no artigo 10º, do número 1 e do número 2, e abstenção no número 3.
Muito bem, essa é a votação do Bloco de Esquerda, a abstenção do Partido Socialista em todos os números, favoráveis da maioria. Artigo 11º, quem vota contra, quem se abstém, PS e Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Artigo 12º, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PS, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e da maioria. Artigo 13º, quem vota contra, quem se abstém, PS, Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Artigo 14º, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PS, Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Artigo 15º, que é um anexo. Que é a entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, Bloco de Esquerda, votos favoráveis da maioria. Está, portanto, votado este diploma. Senhores deputados, entramos agora na votação dos diplomas relativos às ordens. Proposta de lei 308, 309, 310. Senhor deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estávamos ainda no termo do prazo, que foi segunda-feira às 18 horas, em condições de apresentar propostas de alteração. Neste momento já estamos e, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente para ver se era possível abrir, adiarmos este ponto para a próxima reunião, não a de hoje, mas a da próxima semana, e abrirmos um novo prazo para a apresentação de propostas de alteração.
O adiamento putestativo ainda não tinha sido pedido vez nenhuma, portanto, fica adiado. A proposta de alterações poderão ser apresentadas até à próxima segunda-feira ao fim do dia, ou segunda-feira, sim, 18 horas, para poder ser distribuído pelos seus deputados.
Das três.
E será agendado para a próxima quarta-feira. Temos agora a votação da proposta, do pedido de parecer escrito à Comissão Nacional de Proteção de Dados, apresentado oralmente pela Sra. Deputada Cília Honório, relativamente ao regime de sistemas de informação da República, para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Podemos votar este requerimento, Srs. Deputados? Vamos votar este requerimento. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Estamos a votar o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente ao diploma do CIRP. Portanto, damos sem efeito a votação preliminar que fizemos. E eu dou a palavra à deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa por não ter feito qualquer intervenção. Eu pensei que tivesse sido devidamente justificada esta pretensão na reunião de ontem. E, portanto, reitero os fundamentos apresentados, quer relativamente à proposta de lei, quer relativamente ao projeto de lei. Nos parece que é fundamental a consulta desta entidade pelas competências que lhe são específicas, e nomeadamente em relação ao projeto de lei, não tanto quanto, digamos, à possibilidade de colocar a dúvida face à intenção do legislador de que o registro de interesse seja público, não nos cabe a nós questionar a intenção do legislador, mas no sentido de aferir exatamente se aquilo que é tornado público diz respeito àqueles dois princípios axiais da proporcionalidade e da necessidade, face a, enfim, a pareceres que já temos, nomeadamente o Secretário-Geral dos Serviços de Informações, que são pareceres que colocam algumas reservas e algumas dúvidas que nos parecem pertinentes. Eu sei que este debate não foi feito ontem, portanto, e podemos fazê-lo hoje. Fiquei com a ideia, provavelmente não entendi bem, e os tempos estão assim mesmo, que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim nem sequer colocaria objeções particulares a esta pretensão, pelo que, se eu estiver enganada, se calhar o Sr. Presidente gostaria que este espaço de debate pudesse justificar aquilo que me pareceu ter ouvido ontem, se possível.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, acho relevante fazer uma distinção relativamente aos dois segmentos da proposta contidos no requerimento do Bloco de Esquerda. Estão aqui envolvidos um projeto de lei e uma proposta de lei. Em relação ao projeto de lei, e por enquanto é só um, não é? Porque é o do PSD-CDS. O PC já anunciou que apresentou também um projeto de lei, mas ainda não chegou à comissão, e o PS também já anunciou que fará o mesmo. O projeto de lei conhecido do PSD, não me vou pronunciar de maneira nenhuma agora sobre o aspecto material da solução, é um projeto que incide sobre o tratamento dos registros de interesses dos titulares. Era a mesma coisa que, relativamente ao registro de interesses dos titulares dos cargos políticos, quando nós legislamos nessa matéria, de considerar que isso que tem a ver intrinsecamente com o estatuto ligado ao cargo, tinha que obter um qualquer parecer da Comissão Nacional de Eleições para o efeito. Aí não estão envolvidos os direitos de alguém através de registro dos seus dados perante terceiros. No mesmo sentido, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, achamos que relativamente ao projeto de lei do PSD não há pertinência para ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados. No que diz respeito à proposta de lei do Governo, a proposta de lei do Governo é uma proposta global que tem no seu âmbito a existência de bases de dados em relação às quais pode haver registro de dados dos cidadãos que sejam objeto da recolha desses dados, e aí sim já nos parece que o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados faz sentido poder ser obtido. Portanto, o que eu pedi ao Bloco de Esquerda era que pudesse facilitar-nos aqui a pronúncia para nos podermos pronunciar de forma contrária em relação ao projeto de lei pela razão que aduzi e de forma favorável em relação à proposta de lei por aquilo que também disse.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado. No seguimento da intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, para dizer que em relação à iniciativa do Governo, na própria exposição de motivos diz, passo a ler, atento à matéria em sede de processo legislativo parlamentar, devem ser ouvidos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, Conselho Superior da Magistratura e por aí adiante. E, portanto, quando nós expressamos na nossa votação preliminar o voto contra, estávamos a pensar, obviamente, não nesta iniciativa, mas na outra. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que nós ouvimos as entidades independentemente daquilo que o Governo... Eu tenho a certeza que o deputado Carlos Abreu Amorim também tem esta opinião, não é? Sim. Portanto, feita esta precisão, Vamos votar separadamente, então, à audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente ao Decreto-Lei 935/12 e ao Projeto-Lei 345/12. Sr. Deputado Cilionar?
Sim, Sr. Presidente, não vejo problemas em relação a essa questão. Não entendi sequer a fundamentação do PS relativamente à recusa quanto ao Projeto-Lei da maioria, uma vez que há aqui dados pessoais sensíveis também que devem ser aferidos antes de uma decisão final, mas é uma opção, eu não tenho que meter nas opções dos demais grupos parlamentares. É evidente que está na exposição de motivos que eu conheço esta pretensão. Eu também quero chamar a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que não sei exatamente qual é o timing de agendamento desta proposta de lei. Eu continuo com a expectativa de que ele não exista nesta legislatura, mas provavelmente estou a ser otimista. E, nesse sentido, este pedido é um pedido, esta proposta é uma proposta que se recorta na urgência que é necessário ter com as diferentes entidades, nomeadamente com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a quando da discussão do mesmo. Portanto, há aqui, de facto, preocupações diferentes. Uma é testar se um projeto de lei, digamos, salvaguarda a preservação de dados pessoais, enfim, de direitos fundamentais nesta matéria, essa é a preocupação relativa ao projeto de lei da maioria. A segunda reporta-se à necessidade de termos, de facto, este parecer, entre outros, mas este, muito particularmente, dadas as bases de dados que estão aí propostas, e nesse sentido, desconhecendo se a maioria está agora a agendar a dita proposta de lei, a minha preocupação era que nós não fizéssemos essa discussão sem este, pelo menos sem este parecer.
Muito obrigado. Sr. Deputados, vamos então votar o pedido de parecer escrito à Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente ao Projeto de Lei 935/12, que se reporta ao Registro de Interesses. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Voto contra também do PS. E voto favorável do Bloco de Esquerda, portanto, rejeitado. Vamos votar agora relativamente à proposta de lei 345/12, que aprova o regime do Sistema de Informações da República Portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, será já hoje pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados este parecer. Um último ponto, outros assuntos, Srs. Deputados, nada havendo. Muito obrigado e um resto de boa tarde.